eu diria que quando nós olhamos para o nosso contribuinte, e nós vemos especialmente o contribuinte industrial que produz e que compete tanto com mercadorias importadas quanto quando exporta com contribuintes localizados em outros países, ele, diante do mecanismo do ICMS, ele se vê numa evidente desvantagem. Todos os países que adotaram um modelo semelhante ao nosso de tributação indireta, que é o ICMS, evoluíram para um modelo de IVA. No mundo todo, esse movimento foi acontecendo gradualmente. E o Brasil ainda não conseguiu caminhar para isso. Eu diria que esse passo de se pôr fim à guerra fiscal talvez seja o primeiro passo para que a gente possa, no futuro, evoluir para um IVA, para um imposto que ele tenha uma base mais alargada e que possibilite um ambiente melhor e mais igual em relação àquilo que se pratica nos países mais desenvolvidos. Esse é uma situação que nós entendemos extremamente necessária para que a gente coloque o nosso contribuinte, para que a gente coloque a nossa indústria na mesma condição de tributação que os seus concorrentes lá de fora. Esse caminho precisa ser trilhado, é claro, com a máxima segurança. E nesse momento o que se fala não é ainda este passo, o passo para ir para um IVA. No momento o que nós precisamos realmente é resgatar a segurança do investimento. E isso se faz, aqui se convenciona chamar de convalidação, que é nada mais é do que reconhecer, trazer para dentro da regularidade os benefícios concedidos que não observaram os preceitos constitucionais vigentes e permitir que, por algum tempo, esses mesmos benefícios possam ser dados para que se honre aquilo que hoje já foi assumido pelos Estados como compromisso frente aos contribuintes que investiram, que estão se utilizando desses benefícios. Então, essa situação ela precisa ser considerada dessa forma. Precisamos resolver, olhar o passado sem, como o Manuel colocou, sem que aqui se pretenda julgar o passado, não, pelo contrário, vamos trazer isso para dentro da regularidade, e é possível fazer isso, e, ao mesmo tempo, vamos dar a segurança para o futuro. Esse é um passo muito importante. Da mesma forma como colocado aqui também, Santa Catarina hoje é afetada por uma crise. A crise afeta a arrecadação, afeta as finanças públicas do Estado. E isso é uma preocupação a mais no momento de se falar em reforma. Nós estamos tratando de uma reforma que, para o Estado de Santa Catarina, representa uma perda, e uma perda significativa. Portanto, há que se avaliar, inclusive, se este é exatamente o momento. Nós precisamos ter, no mínimo, nós precisamos ter toda a segurança de que haverá compensação, de que situações... Porque uma parte da reforma, ela traz uma incerteza. Toda a modificação na forma de tributação, e aqui eu falo especificamente na forma de tributação das operações interestaduais, ela vai trazer uma reação natural, uma acomodação, uma nova acomodação dos contribuintes em relação às suas operações. Naturalmente, havendo uma diferença entre tributação interna e interestadual, os contribuintes vão buscar acomodar a sua situação de forma sempre ilegítima de pagar o mínimo dentro daquilo que a lei lhes permite. E esse é um movimento legítimo. Então, por isso, há um aspecto da reforma que ele gera uma insegurança de qual vai ser o comportamento dos contribuintes. Numa operação interna, ele vai comprar matéria-prima a 17% ou 18%, e numa operação interestadual, ele vai comprar, ao final desse prazo de redução das alíquotas, vai comprar a 4% de tributação. como isso vai se acomodar. Então, esse é um aspecto importante que nos preocupa. Por isso, a gente entende que a compensação ela precisa ser plena e nós precisamos ter um mecanismo que enxergue essa mudança lá na frente, não apenas olhando para trás, mas também olhando os efeitos que virão em decorrência dessa modificação. Né? A mudança para o destino fatalmente vai trazer essa consequência. Então, nesse aspecto, sintetizando a posição do Estado de Santa Catarina, o Estado de Santa Catarina é favorável. O Estado de Santa Catarina entende absolutamente necessária a compensação e coloca esse questionamento em relação ao momento, já que tanto os Estados quanto a União passam por um momento de dificuldade financeira e isso pode, sim, comprometer esse movimento, já que o movimento trará alguma perda e exatamente pela dificuldade de se mensurar o tamanho dessa perda ou a dimensão dela, é que ele traz um grau de insegurança. Tá bom? Muito obrigado, eu agradeço pelo convite, pela participação.
Nós que agradecemos ao senhor Carlos Molin, representando o secretário de Fazenda de Santa Catarina, que sintetizou a sua fala com as preocupações de todos, né? A questão da justa compensação e da tempestividade do projeto. Se é este o momento oportuno, diante da crise, né? Da situação econômica do país, de discutirmos esse projeto. Temos mais dois oradores convidados, para fazer as suas considerações e passo, portanto, imediatamente para suas considerações pelo tempo de 10 minutos, para o senhor José Alves Filho. Ele é presidente da ADIAL Brasil, que é a Associação Brasileira Pró-Desenvolvimento Regional Sustentável. Dizendo ainda aqueles que estão nos assistindo e aqueles que pelo site poderão aí fazer as suas considerações e perguntas, que nós estamos aqui junto com o senador Ronaldo Caiado, Wellington Fagundes, que é o relator, o Mano Ferrer, representante dessa comissão, também o senador por Santa Catarina, Dalírio Beber, e de Mato Grosso, Zé Medeiros. Com a palavra, neste momento, o representante da ADIAL, o presidente José Alves Filho.
Muito bom dia. Cumprimentamos a presidente da mesa, a senadora Simone Tebet. Cumprimentamos também o senador Ronaldo Caiado, o senador Wellington Fagundes, na pessoa dele, os demais senadores, a secretária Ana Paula do Espírito Santo, Manuel Procópio de Minas Gerais, Carlos Roberto de Santa Catarina, Carlos Mauro do Confas. Queremos também registrar aqui a presença de vários trabalhadores de várias centrais sindicais do Centro-Oeste, que vem pedir aos senadores para que meditem fortemente sobre essas posições de reforma do ICMS que vão culminar, se terminar com os incentivos fiscais, com a demissão de milhares de trabalhadores. E eles estão aqui exatamente para expor o ponto de vista deles para depois, para vocês pessoalmente. É sabido que o ICMS é a principal fonte entre as receitas dos estados, é maliciosamente citado como o imposto que individualmente responde pelo maior valor absoluto entre os componentes da carga tributária, mas também é sabido que o mais voraz arrecadador é o governo federal, que prega a redução de imposto estadual, enquanto, contraditoriamente, trava mais uma batalha pelo aumento dos impostos federais. A carga tributária no Brasil é muito alta e o ICMS não é o vilão deste episódio. Tanto que 65% da arrecadação nacional é da União, os estados ficam com apenas 25% e os municípios 10%. Desde o início da década de 90, o tema reforma tributária é conduzido pelo governo federal, tendo como foco principal a reforma do ICMS, sob a argumentação de que é preciso acabar com a chamada guerra fiscal. Nós, da ADIAL Brasil, discordamos dos que qualificam o ICMS como um modelo inadequado, pois entendemos que existem vários predicados e a favor do atual formato desse imposto. Ele nasceu na década de 60, com o nome de ICM, tendo posteriormente evoluído para ICMS. Não é um imposto cumulativo, certamente não é também o responsável pela altíssima e continuadamente crescente carga tributária no Brasil. O ICMS tem na indústria uma fonte importante para compor o conjunto da arrecadação dos estados, mas outras bases têm também grande representatividade nessa composição, como a energia elétrica, o combustível, a telefonia, o comércio e os serviços. Cabe colocar que em vários estados já existem tratamentos diferenciados para as pessoas de baixa renda, reduzindo a incidência do ICMS sobre a energia elétrica, a cesta básica e para as microempresas, o que evidencia que o ICMS não é um imposto que penaliza as pessoas de baixa renda. O fato do ICMS ser um modelo tributário existente apenas no Brasil e de tributar as transações interestaduais não se justifica em fazê-lo mais uma vítima da autofagia por parte daqueles que não valorizam nossas próprias invenções. Fala-se muito no IVA, praticado em outros países, sendo um imposto publicitariamente mais famoso do que o ICMS, pelo fato de ser um modelo de outros países e não uma criação idealizada no Brasil. Mas somos da opinião que a carga tributária do Brasil não cairá por adotarmos um substituto do ICMS, mesmo porque a proposta de reforma tributária que promete e prega a redução da carga tributária é uma grande enganação nacional. Não haverá redução da carga tributária sem primeiro promovermos a redução dos custos e despesas da organização e da estrutura pública do Brasil, através de uma ampla reforma administrativa e reforma fiscal. Não tem sustentação pregar em primeiro a redução da receita via redução dos impostos para depois realizar a redução das despesas públicas do nosso país. A conta não fechará e, por não fechar, se autoanulará. Perguntamos, é tão difícil enxergar essa realidade? Nós, da Adial Brasil, vimos alertando a evidência dessa equação desde os tempos de Mussa Demes, Germano Rigotto, Virgílio Guimarães, Sandro Mabel e demais parlamentares que estiveram liderando a reforma tributária no Brasil. O que aconteceu de 90 até hoje foi o crescimento insaciável das despesas e dos impostos, principalmente os impostos federais. É manchete dos jornais. Gastos do governo cresceram 2 vezes mais rápido que o PIB do Brasil nos últimos 17 anos. Enquanto o PIB cresceu 5 vezes, os gastos públicos cresceram 10 vezes nesse mesmo período. Quantos bilhões de reais gastarão os estados, quantos bilhões de reais gastarão as empresas da indústria, do comércio e de serviços para customizar um novo sistema tributário, nesse caso o IVA? A Receita Federal, que tanto insiste nessa tese, fez essas contas. A CNI fez essas contas. Temos convicção de que é muito mais barato simplificar a burocracia fiscal e a guerra instalada através da questão tributária do que forçar a implantação de um outro modelo de arrecadação. Sabemos que o consumidor terá que pagar a mesma carga tributária, não importa o nome dos impostos, pois o que efetivamente pesa é o tamanho da fome de arrecadar, principalmente a fome do governo federal. Estive pessoalmente com o ex-secretário de Fazenda de São Paulo, senhor Mauro Ricardo, por solicitação do então secretário de Estado da FIFE Domingos, a pedido também do governador do Estado de São Paulo, para ouvir dele exatamente esse recado, ou seja, recomendando não trocar o ICMS pelo IVA. Vamos falar agora do ICMS e o desenvolvimento regional. Os governadores vêm sabidamente utilizando o modelo tributário estadual do ICMS para autopromoverem o desenvolvimento regional sem, contudo, transferirem o peso das concessões dos incentivos fiscais para os consumidores, através da prática de alíquotas de ICMS ainda mais altas. O que se constata é que praticam alíquotas de ICMS muito próximas entre os diferentes estados, tanto entre os que adotaram a concessão dos incentivos fiscais, quanto entre os estados que são contrários às referidas concessões. Já no início da década de 80, alguns estados perceberam a importância de fazer crescer de forma significativa a participação do setor industrial na composição da plataforma dos agentes que ditam a dinâmica da economia do estado. Os governadores perceberam que as indústrias cumprem o papel de gerar empregos estáveis, contínuos e com remuneração média muito melhor do que os outros segmentos da plataforma econômica. Essa máxima é reconhecida e pregada internacionalmente. As indústrias passaram a ser atraídas pelos governos estaduais com a proposta e visão de se instalarem nos respectivos municípios através da oferta de condições tributárias que dão aos seus preços de venda competitividade, permitindo que a produção de grandes volumes possam ser exportados para os principais mercados consumidores do Brasil, como disse aqui a secretária do Espírito Santo. As condições tributárias que deram e dão competitividade aos preços de venda são os incentivos fiscais de ICMS, os quais permitem reduzir os preços, evitando grandes volumes de vendas para outros, efetivando grandes volumes de vendas para outros estados, ao mesmo tempo que acrescentam grandes somas de arrecadação aos cofres dos estados e municípios de origem, gerando também milhões de empregos formais para os trabalhadores nos estados concedentes. É evidente que os incentivos fiscais de ICMS contribuem para a redução dos preços ao consumidor e, consequentemente, são saudáveis agentes da redução da inflação nacional. É fácil constatar que os preços dos produtos inseridos nos programas de incentivos fiscais de ICMS estão com seus valores nominais bem menores do que estariam caso não existisse incentivos fiscais de ICMS. Esse é um ponto muito importante, senhores senadores. Outro predicado dos incentivos fiscais de ICMS é não provocar dumping de preços. Desconhecemos a existência de empresas falindo em função de concorrência promovida pela competitividade dos incentivos fiscais de ICMS. Os incentivos fiscais de ICMS vêm gerando um importante e saudável movimento de industrialização com foco na exportação para outras regiões. Esse predicado é extremamente importante para a cultura industrial do Brasil. Essas exportações para outras regiões estão promovendo, promovendo divisas adicionais para os estados de origem, sendo tão importantes quanto para a geração de emprego digno para os trabalhadores. As exportações entre estados são tributadas por alíquotas interestaduais de 12% ou 7%. Essas alíquotas não devem ser vistas apenas pelo prisma do crédito que se transfere aos compradores dos estados de destino, mas também e principalmente pela arrecadação que elas geram para os estados de origem, hoje muito em saudável trajetória ascendente de desenvolvimento regional. Ao propor em reduzir as alíquotas interestaduais para impedir a competição entre os estados produtores e os estados compradores, estarão matando uma arquitetura econômica e tributária que está pragmaticamente alavancando o desenvolvimento regional sustentável, aumentando a arrecadação de ICMS dos estados concedentes acima do crescimento do PIB, vocês podem constatar isso nas estatísticas, gerando empregos e melhores salários para os trabalhadores dessas regiões, gerando maiores recursos financeiros para pagar as despesas públicas com a saúde, educação, segurança e transporte e infraestrutura das regiões, fazendo crescer o PIB nominal de forma muito mais rápida e consistente, modelando a cultura da produção industrial em grandes escalas para exportar para outras regiões, o que é grandioso para a indústria nacional e gera e para o nosso país, gerando o que chamamos de a paz social. O ICMS não precisa ser extinto para atender ao que as empresas industriais e comerciais solicitam do governo federal. Cabe sim a simplificar a burocracia fiscal, coibir a insaciável ganância pública por arrecadar mais e mais, criando mecanismos como a substituição tributária, tal como o PIS e CONFINS, que sobrecarregam a indústria com o ônus de ser agente arrecadador, sacrificando seu capital de giro, aumentando o risco de inviabilizar o consumo de vários produtos pela obsessão de tributar o varejo, sem observar que poderá matar o consumo de vários produtos, utilizando a substituição tributária também para barrar as vendas dentro dos estados numa guerra fiscal que nada tem a ver com a concessão de incentivos fiscais de ICMS. Essa é a guerra fiscal que devia ser apaziguada. Fatos e injustiças que as entidades que nos representam não conseguem reverter e que não entram na pauta do governo federal e do CONFAS. Reduzir as alíquotas interestaduais será matar a condição de manter a boa competição mercantil entre os estados, será reduzir o tamanho do mercado dos estados brasileiros atuais e amplos, 200 milhões de consumidores para o restrito mercado interno dos estados de 1 milhão, 2 milhões, 6 ou 10 milhões de consumidores. Isso seria um erro que a história criticaria duramente. Além disso, caso o Estado limitasse o mercado consumidor ao tamanho da sua própria população, as vendas da indústria se reduziriam drasticamente. Acontece esse milhão, e as indústrias fechariam suas portas nesses estados emergentes e se movimentariam para plantas dentro do estado de São Paulo e proximidades. Acontecendo esse movimento, milhões de trabalhadores serão demitidos nos estados emergentes, sepultando todas as suas conquistas sociais e de remuneração. Senhores senadores, isso é muito grave. Tenho a certeza de que eles nunca se esquecerão dos nomes dos deputados federais, dos senadores, dos ministros e do presidente da República que destruíram seus presentes e futuros. Isso é extremamente sério. A cidade de Macaé vive hoje o declínio pela forte reversão da atividade econômica da Petrobras. Cidades de Minas Gerais vivem igual decadência em função da reversão econômica do mercado de minérios. A indústria e o comércio de todo o Brasil sofrem tremendamente com a acentuada redução da atividade econômica. A cidade de Detroit, da América do Norte, também é um exemplo vivo e muito atual do que aconteceu e acontece quando as indústrias de uma região perdem competitividade, perdem faturamento e se transferem para outras regiões. Detroit virou uma cidade fantasma e seus trabalhadores viraram mendigos. É isso que a reforma do ICMS conseguirá com essa trajetória suicida de reduzir as alíquotas interestaduais. Se é uma overdose sobre vários estados enfraquecendo as economias, reduzindo drasticamente as exportações dos estados emergentes para os 200 milhões de consumidores, causando desemprego e desgraça para os trabalhadores e todos os demais setores de economia desses estados emergentes. Ao analisar somente a proposta de redução da alíquota interestadual de 12 para 7, constata-se que reduzirá para a indústria incentivada a expressiva fatia de 42% do valor de incentivos fiscais captado, o que remeterá a um aumento obrigatório do preço de venda de 10%. Com esse nível de aumento de preços, a competitividade acabará, as vendas cairão e a indústria fechará a atual planta que se transferirá para o eixo de São Paulo Sul. Isso tenho certeza.